Eu, Alessandra de Linhares Jacobsen, vou ministrar mais um conteúdo da nossa disciplina, Metodologia do Estudo e Pesquisa em Administração. Sejam todos bem-vindos. Como sabem, esse conteúdo foi desenvolvido pela professora Liane e será então ministrado por mim, conforme já comentei. Qual é o objetivo da videoaula 2? Vejamos aqui no slide. Identificar os diferentes tipos de pesquisa e aprender sobre o processo de pesquisa. Então, agora nós vamos identificar quais são as alternativas que nós temos para desenvolver uma pesquisa em termos de métodos. Vocês se recordam que na videoaula 1 nós comentamos sobre o papel da metodologia, o que seria o método, né, e o que seria a pesquisa? Que a metodologia, na verdade, se refere a identificar os caminhos que vão ser percorridos pelo pesquisador para que ele possa produzir o conhecimento científico? Pois então, agora, nessa videoaula, nós vamos identificar quais são esses caminhos, essas possibilidades para traçar esse caminho, né? E, além disso, compreender um pouquinho mais a respeito do próprio processo de pesquisa. Então, vamos lá? Inicialmente, eu gostaria de conversar com vocês a respeito dos tipos de pesquisa. Nós, na verdade, num determinado momento, teremos que fazer especificações a respeito daquela pesquisa que vai ser desenvolvida, ou seja, como se fosse traçar um plano, né, de quais serão os procedimentos a serem adotados pelo pesquisador ao longo do processo de pesquisa. Então, vocês vão perceber que quando forem desenvolver o trabalho de conclusão de curso, do curso de especialização ou para qualquer disciplina, existe um momento que, basicamente, segundo a ABNT, é o capítulo 3 de um trabalho de conclusão de curso, que é o momento em que se faz o delineamento dos procedimentos metodológicos. Nesse momento, é preciso caracterizar a pesquisa e classificar aquela pesquisa que vai ser desenvolvida. Então, fazer a caracterização da pesquisa e a classificação da pesquisa. Então, dessa forma, nós estamos identificando os tipos de pesquisa que vão ser utilizados pelo pesquisador para que ele possa produzir ou o conhecimento científico que ele pretende, ou basicamente responder àquela pergunta de pesquisa que ele lançou mão num primeiro momento, lá na introdução do seu trabalho. Então, vejamos aqui quais são as possibilidades em termos de caracterização da pesquisa e classificação da pesquisa. Eu gostaria de ressaltar, conforme vocês podem notar aqui no slide, de que os vários autores, eles apresentam classificações diferentes, né? Então, cada autor apresenta uma taxonomia diferente em relação à metodologia. Podemos citar aqui autores da área de metodologia como Trivinos, Patton, Resch, Schein, Matar, Vergara, Seltz et al., Richardson et al. E Gil. São alguns dos autores que tratam de metodologia científica. E cada um desses autores, como vocês observam no material impresso, apresenta a sua taxonomia, né? Ou seja, trabalha com uma caracterização, uma classificação diferente em relação à metodologia. Nós vamos adotar a taxonomia de Vergara, da Silvia Vergara. É uma autora que trata, que desenvolve o conteúdo sobre metodologia voltado especificamente para a área da administração. Além disso, a Silvia Vergara, ela também tem uma maneira muito didática de explicar o conteúdo, de apresentar o conteúdo ao leitor. Então, por isso nós estamos trabalhando com a classificação da Silvia Vergara, mas isso não significa que você possa adotar a classificação de um outro autor e que as classificações trazidas pelos vários autores não sejam igualmente interessantes e importantes, né? Existem pequenas diferenças entre uma maneira ou outra de apresentar a classificação trazida por esses autores, mas cada um deles tem a sua importância, tem a sua validade. O importante é que você, na hora de delinear os procedimentos metodológicos da sua pesquisa, você esclareça qual é a taxonomia que você está seguindo para desenvolver a sua pesquisa. Então, vai utilizar a classificação de Vergara, a classificação de Schein, de Matar, enfim. É preciso especificar logo de início qual é a classificação que está sendo utilizada para desenvolver os procedimentos metodológicos, tá certo? Bom, vejamos aqui em termos de caracterização da pesquisa. Nós podemos caracterizar a pesquisa basicamente de duas formas diferentes. Uma que trata do tipo de pesquisa em relação a ela ser básica ou aplicada. Então, uma pesquisa pode ser básica quando ela pretende única e simplesmente produzir conhecimento, independentemente da aplicação que esse conhecimento terá. E a pesquisa aplicada, justamente, é aquela que pretende produzir um conhecimento que vai ser aplicado para a solução de um problema, para esclarecimento de uma dúvida e assim por diante, né? Ou seja, esse conhecimento já tem um destino certo. Além disso, nós podemos ter uma outra classificação, que se refere em relação à pesquisa ser qualitativa ou quantitativa. Então, a abordagem da pesquisa pode ser quantitativa ou pode ser qualitativa, dependendo da finalidade que se quer atingir com o desenvolvimento daquela pesquisa. Vejamos aqui algumas características inerentes a essa classificação basicamente, né, em relação à pesquisa quantitativa e qualitativa. Naturalmente, você deve saber que você pode optar tanto pela pesquisa quantitativa como pela pesquisa qualitativa, né? Então, dependendo aí dos fins que você pretende atingir com a sua pesquisa. Mas você pode também desenvolver uma pesquisa que tenha um caráter qualiquante, ou seja, uma pesquisa que tem um momento qualitativo e que tem um momento quantitativo. Caracterização da pesquisa. Então, em relação à abordagem, a pesquisa qualitativa, ela pretende a avaliação formativa, então, quando o pesquisador pretende avaliar determinado contexto, fenômeno, fato, evento ou grupo de pessoas, por exemplo, ou quando a pesquisa pretende a proposição de planos. Então, essas são as finalidades da pesquisa qualitativa. Já a pesquisa quantitativa, como nós podemos observar aqui por meio do slide, ela trata de fazer levantamentos, experimentos e trata de estabelecer, na verdade, a relação de causa e efeito na ocorrência de determinado fenômeno, né? Então, o que causou determinado fenômeno? Quais são os efeitos que ocorreram em função daquele acontecimento? Agora, nós vamos tratar da classificação da pesquisa. Então, dependendo se você fez a opção pela abordagem qualitativa ou quantitativa, você vai poder classificar a pesquisa de formas diferentes, né? Além disso, é interessante que, considerando a classificação dada por Vergara, nós podemos classificar a pesquisa quanto aos seus fins, quanto à sua finalidade, e quanto aos procedimentos ou quanto aos meios utilizados para desenvolvê-la. Quanto aos fins, o que é que diz a Vergara? Quanto aos fins, uma pesquisa pode ser classificada como, veja aqui o nosso slide, exploratória, quando ela pretende sondar um assunto em áreas que se tem pouco conhecimento acumulado e sistematizado, então realmente a pesquisa exploratória vai ser desenvolvida quando ela trata de explorar um determinado fenômeno, evento, que se tem pouquíssimo ou quase nada consolidado a respeito dele. Vou dar aqui um exemplo, né? Quem não se lembra, por exemplo, da tal da gripe A? No momento em que a gripe A surgiu, quase nada existia escrito, consolidado a respeito desse vírus, né? Do vírus da gripe A. Então, os cientistas passaram a estudar o comportamento do vírus até para produzir uma determinada droga que curasse a gripe A. Então, esse é o tipo de pesquisa que a gente pode considerar como uma pesquisa exploratória, porque quase nada ou nada havia escrito a respeito, havia sido pesquisado a respeito desse fenômeno ou desse tema. E daí você pode me perguntar o seguinte: tá, e no âmbito organizacional, então não se faz pesquisa exploratória? Se faz, sim, quando, por exemplo, uma organização quer produzir um determinado produto, que seja totalmente novo ou um novo serviço, né? Ou seja, quando ela trata de pesquisa para produzir um processo novo, para produzir um novo produto ou um novo serviço. Então, daí sim, nós podemos considerar isso como uma pesquisa exploratória. O que mais? Quanto aos fins, a pesquisa pode ser ainda classificada como sendo descritiva. Olha o que é que fala aqui o slide. A pesquisa descritiva, ela trata de descrever características do fenômeno ou população sem manipulação dos dados, ou seja, simplesmente descrever uma população, simplesmente descrever um fenômeno, né? Então vamos imaginar que está acontecendo a implantação de uma inovação tecnológica numa determinada organização. E nós queremos, então, descrever o processo de implantação dessa inovação, ou, por exemplo, queremos descrever a reação de resistência dos funcionários dessa empresa a essa inovação. Então, é uma pesquisa descritiva. Uma pesquisa explicativa, ela pretende explicar as razões da ocorrência do fenômeno. Então, pensando nesse exemplo que nós acabamos de dar, por exemplo, uma pesquisa explicativa, ela poderia tentar explicar por que as pessoas resistem à mudança, àquela inovação tecnológica, né? Uma pesquisa metodológica, aquela que visa a construção de métodos, de modelos. A pesquisa aplicada, aquela que pretende gerar conhecimento para aplicação prática, conforme nós já vimos lá no início, quando nós, então, caracterizamos a pesquisa como podendo ser uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada. E, finalmente, a pesquisa intervencionista, quando ela pretende interferir na realidade estudada, ou seja, o pesquisador está pesquisando, mas, ao mesmo tempo, ele faz uma interferência no ambiente de estudo, no ambiente que está sendo pesquisado. Bom, seguindo ainda essa taxonomia de Vergara, nós podemos classificar a pesquisa quanto aos meios, quanto aos procedimentos que ela usa, né, que o pesquisador vai utilizar para desenvolvê-la. Então, quanto aos meios, uma pesquisa pode ser classificada das seguintes maneiras retratadas aqui nesse slide. Vejamos. Ela pode ser uma pesquisa de campo, quando trata da coleta de dados no local em que os fatos ocorrem, uma pesquisa de laboratório, em que a coleta de dados ocorre em um local circunscrito e controlado. Então, nesse contexto, você pode me perguntar, ah, então no ambiente organizacional não vai acontecer uma pesquisa de laboratório? Por quê? É natural que, num primeiro momento, a gente imagine a pesquisa de laboratório, aquela pesquisa que acontece por meio de microscópios, pipetas e assim por diante, né? Não, a pesquisa de laboratório é aquela que acontece num ambiente que é circunscrito e é um ambiente controlado. Então, no ambiente organizacional, a gente pode, por exemplo, citar como pesquisa de laboratório aquela em que se pesquisa o comportamento de um consumidor diante de determinado produto, do consumo de determinado produto, né? O pesquisador fica num ambiente circunscrito, né, ele fica ali naquele ambiente fechado, não recebe influência de ninguém, nem de nada. Digamos assim que as características daquele ambiente, eles permanecem inalterados durante o processo de pesquisa, né? Então os valores em termos de temperatura e pressão, digamos assim, eles não são alterados, para que justamente o indivíduo não sofra nenhuma influência e possa e seja possível retratar exatamente o comportamento dele ao longo do consumo daquele produto. Depois também podemos ter uma pesquisa bibliográfica, que coleta os dados em material impresso e já publicado, pesquisa documental, que faz a pesquisa em documentos, né, documentos tanto internos como externos, ou seja, são aqueles dados que não receberam um tratamento analítico, a pesquisa experimental, que visa testar variáveis e ela é típica das ciências naturais. A pesquisa ex post facto, que ela analisa fatos do passado sem controlar as variáveis. A pesquisa participante é aquela em que ocorre a interação entre o pesquisador e o contexto pesquisado. Então, geralmente, a pesquisa participante é aquela, um exemplo típico, né? É aquela em que o pesquisador ele vai, por exemplo, pesquisar o ambiente em que ele próprio atua, na organização em que ele atua, né? Vai, por exemplo, pesquisar os colegas de trabalho, vai entrevistar os colegas de trabalho, ou vai pesquisar os documentos que estão ali presentes, ou um processo que está acontecendo de uma determinada atividade ali naquele trabalho em que ele atua. A pesquisação em que o pesquisador interage e, ao mesmo tempo, age num contexto pesquisado, então a pesquisação ela pressupõe que o pesquisador não só vai interagir com aquele ambiente que ele pesquisa, como também vai agir no sentido, por exemplo, de solucionar problemas detectados ao longo do processo de pesquisa. E, finalmente, o estudo de caso, que é um estudo profundo de um caso, de um fenômeno, de um fato específico, de uma população específica, né? em que o pesquisador busca compreender como e por que os fenômenos acontecem, né? No estudo de caso, é importante a identificação da unidade de análise, que é o caso em si que está sendo pesquisado, né? Então, o que, que será estudado? Essa é a unidade de análise. Agora, em relação a essa classificação, tanto aos meios quanto aos fins, você deve perceber que a utilização de uma classificação, de uma tipologia de pesquisa, não exclui a possibilidade de se utilizar outra. Por exemplo, em relação aos meios, um pesquisador ele pode lançar mão, no seu processo de pesquisa, da pesquisa de campo, da pesquisa bibliográfica e do estudo de caso, né? Então, o fato dele fazer uma escolha não significa que ele está abandonando as outras possibilidades aí existentes. Bom, agora eu gostaria de comentar com vocês em relação às etapas da pesquisa. Você, como pesquisador, para desenvolver um trabalho, tanto de uma disciplina do seu curso de especialização, como o seu trabalho final de conclusão de curso, você vai ou deve passar por três etapas distintas, que são as etapas inerentes de um processo de pesquisa. Quais são essas etapas? Vejamos aqui o que fala o slide. Então, a primeira etapa é a etapa do planejamento. Essa etapa resulta num documento chamado projeto de pesquisa. A etapa do planejamento é quando o pesquisador vai decidir a respeito de alguns aspectos inerentes à sua pesquisa. Eu diria o seguinte para vocês, quando a etapa do planejamento é bem feita, o pesquisador tem aí 80% do seu trabalho concluído. E essa etapa é a etapa mais difícil, porque é uma etapa de tomadas de decisão, tomadas sequentes de decisão, né? O que, que o tomador de decisão ou o pesquisador vai ter que decidir no âmbito do planejamento da sua pesquisa? Vejamos aqui o slide. Ele vai ter que decidir a respeito do tema-problema da sua pesquisa, então ele vai ter que delimitar um determinado assunto, né? E daí, nesse contexto, é interessante que o pesquisador identifique aquilo que realmente motiva ele a fazer uma pesquisa. Então, qual é o tema, qual é o problema que eu identifico para o qual eu gostaria de trazer uma resposta? Né? O que realmente me motiva a fazer essa pesquisa, a fazer uma pesquisa? Então, é um problema que eu estou vivendo na organização? É uma dúvida que eu trago comigo há muito tempo, né, que eu gostaria de esclarecer? Qual é a sua pergunta de pesquisa? No delineamento do problema de pesquisa, é importante estabelecer limites, né, delimitar esse tema-problema. Ou seja, qual é o foco principal da minha pesquisa? Qual vai ser o ambiente exato que eu vou pesquisar? O fenômeno exato que eu vou pesquisar? As pessoas, o grupo de pessoas a que se refere essa questão que eu estou lançando mão. Então, por exemplo, as pessoas resistem à mudança? Né? Isso aí é um tema de pesquisa, mas não está bem delimitado. Mas se eu disser o seguinte, os funcionários do Departamento de Ciências da Administração da UFSC resistem à mudança? Que mudança é essa? Por exemplo, a inovação tecnológica ocorrida em função da implantação de um novo sistema de controle acadêmico? Então, aí eu estou estabelecendo os limites da minha pesquisa. Então, é importante, né, eu identificar aquilo que motiva, que é uma pergunta de pesquisa para o qual eu vou buscar uma resposta por meio da pesquisa, né, e essa resposta vai ser apresentada na forma de um conhecimento científico. E, além disso tudo, é que eu estabeleço os limites dessa pesquisa. Então, esse é um processo de tomada de decisão extremamente importante. Que outros aspectos o pesquisador vai ter que decidir nesse momento de planejamento? Os objetivos da sua pesquisa, que são decorrentes desse problema de pesquisa identificado inicialmente. As justificativas, os porquês da sua pesquisa. Por que, que eu vou fazer essa pesquisa? Qual é a importância dela? Qual a oportunidade que eu tenho em fazer essa pesquisa, se essa pesquisa ela é viável, então as justificativas que eu tenho que trazer para essa pesquisa. A base teórica de sustentação da pesquisa, né? Então qual vai ser o conteúdo teórico que vai sustentar essa opinião ou esses pressupostos que eu tenho, enfim, esse tema que está sendo pesquisado. Os participantes, quais são as pessoas que vão participar dessa pesquisa? O cronograma, quando ela vai se iniciar e quando ela vai ser finalizada, o orçamento, principalmente quando eu vou submeter essa pesquisa a uma fonte de financiamento, né? Eu vou buscar um financiamento para essa pesquisa, então é importante estabelecer o orçamento dela. E instrumentos de coleta e de análise de dados, enfim, estabelecer como essa pesquisa vai ser desenvolvida, ou seja, quais serão os procedimentos metodológicos a serem utilizados para o desenvolvimento dessa pesquisa. Então, uma etapa importante e que resulta num documento chamado projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa que traz a introdução da pesquisa com o tema-problema, com os objetivos da pesquisa, justificativa da pesquisa, traz a fundamentação teórica, ou seja, uma revisão da literatura que vai dar sustentação para o alcance dos objetivos apresentados para essa pesquisa. E, finalmente, um terceiro capítulo que é chamado de metodologia ou procedimentos metodológicos, em que eu vou delinear os procedimentos metodológicos ou a metodologia, os caminhos que eu vou percorrer para desenvolver essa pesquisa. E, além disso tudo, um projeto de pesquisa também deve trazer o cronograma da pesquisa e o orçamento da pesquisa, além, claro, das referências que foram utilizadas para desenvolver esse documento como um todo, né? Ou seja, as fontes que eu utilizei para desenvolver esse documento, que foram citadas ao longo do documento. Bom, uma segunda etapa da pesquisa, conforme aqui o nosso slide, é a etapa de execução, em que o pesquisador efetivamente vai a campo, vai coletar os dados, vai analisar esses dados, né? Então, é o momento da execução da pesquisa. E, finalmente, o momento da comunicação dos resultados da pesquisa, em que se vai redigir o trabalho de conclusão de curso, ou artigo científico, ou uma dissertação de mestrado, ou uma tese de doutorado. Então, depende aí da maneira como eu vou apresentar esses resultados, ou seja, qual vai ser o meio, qual vai ser o trabalho científico, o meio científico que eu vou utilizar para apresentar os resultados da minha pesquisa. Se vai ser um trabalho de conclusão de curso, um artigo científico, uma dissertação, uma tese, enfim, né? Então, no seu caso, você terá que elaborar um trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho de conclusão de curso, ele pode se apresentar na forma de uma monografia ou de um artigo científico, por exemplo, né? Essa informação você vai receber no decorrer do curso, se você terá a oportunidade de apresentar ou uma monografia ou um artigo científico como trabalho de conclusão de curso, ou essas duas possibilidades. Dependendo aí da alternativa, claro que cada um desses meios, né, dessas formas de apresentar os resultados científicos, elas vão ter características diferentes. Então, você vai ter que estar atento a esta opção que vai ser dada a você em termos de trabalho de conclusão de curso para que você possa identificar efetivamente qual a estrutura a ser seguida para a construção desse documento final que será, então, apresentado como trabalho de conclusão de curso. Espero que você possa ter compreendido quais são as alternativas que nós temos para caracterizar uma pesquisa, para classificar uma pesquisa. Você está percebendo, deve estar percebendo também que o nosso conteúdo está sendo tratado dentro de um contínuo, ou seja, há uma continuidade desde a primeira videoaula, né, até esse conteúdo que foi tratado na videoaula 2. Então, eu gostaria de convidá-los a assistir a nossa terceira videoaula, que vai tratar mais especificamente da estrutura de um trabalho de conclusão de curso, de alguns aspectos que são referentes, inerentes à própria ABNT, às normas ABNT, que você terá que utilizar para elaborar o documento final de conclusão de curso. Gostaria também, nesse momento, de agradecer a atenção de vocês e me colocar à disposição de todos para esclarecer quaisquer dúvidas. Estejam atentos também ao que fala nosso ambiente virtual de aprendizagem e mantenham contato constante com seus tutores para que eles possam também auxiliá-los nas dúvidas, no desenvolvimento das atividades que são propostas ao longo da nossa disciplina e ao longo do curso como um todo. Muito obrigada e até a próxima.